Olá pessoas, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos tabuleiros e, claro, em português. O meu nome é Diogo Trindade e eu vou ser um dos vossos hosts nesta conversa e a acompanhar-me, como sempre, tenho o meu grande amigo, o César Mendes. César, como é que estás?
Olá pessoal, bem-vindos então a mais um DICE Podcast. Diogo, estou constipado, estou doente, mas a malta está sempre cá, no duro, sempre, para vos dar aqui um bocadinho mais de um podcast e falar aqui de coisas boas.
Não falhamos, mesmo doentes, não há zone que nos pare, não há nada que nos pare, nós estamos cá. É verdade,
sim. Estes dois nunca falham, nunca falham.
Percebem?
Eita, nós... Espera aí, mandei mais uma cacetada a eles, espera, desculpa.
Sai para alongar, se faz favor. Bem, e como de costume, vocês sabem que gostamos sempre de partilhar a nossa vida convosco. Por isso, vamos ao nosso primeiro segmento da nossa equipa, que é o Top of Mind.
Top of Mind.
Bem, malta. O nosso Top of Mind, como sempre, vai ser carregado de coisas boas. E para iniciar hoje, começo eu que vou começar do menos a ver com jogos de tabuleiro para a rampa de lançamento de jogos de tabuleiro. E vocês vão gostar e no final vão-me criticar como costumo. Mas eu estou cá para isso. Então, como é que foi os meus tempos agora passados entre os podcasts? Primeiro, tenho de admitir, César, que fui fazer aquilo que tu me aconselhaste, ver o Last of Us, a série, e sim, é muito boa, é sim senhora, estou viciado, estou enquadrado mesmo na série. Eu tinha já jogado o jogo, mas adoro as mudanças que eles estão a incrementar. Tenho de salientar a história do Bill. Está uma coisa épica, está... É uma coisa... Epá, acho que é dos melhores, é do melhor conteúdo que eu já vi em televisão. Os homofóbicos vão criticar, os cromos vão dizer que aquilo não tem nada a ver com o jogo. Epá, a história está muito bem feita e a forma como ele interliga, como é que ele conhece o Joel, como é que eles fazem, como é que ele acontece, está muito fixe. Não sei o que é que tu achaste, mas...
Eu estou a gostar muito da série. Aliás, o Last of Us está a ser aquilo que eu gostava que o Walking Dead tivesse sido. Mais, ok? Walking Dead ao início até achei alguma piada, mas depois... Isto dos zombies, é bom ver os zombies muito ao início, mas depois a gente quer um bocadinho mais história, né?
Yeah.
Com os zombies sempre ali a parar, com a ameaça dos zombies a parar. E acho que o Last of Us está a fazer isso muito bem. Sim, a história do Bill, o terceiro episódio, foi assim, admito, eu não conheço o jogo, ok? Aliás, pronto, eu conhecia minimamente o jogo, mas nunca o joguei. Portanto, eu não conheço bem a história do jogo.
Ok.
E, epá, eu quando comecei a ver o primeiro, a ver o terceiro episódio, e vi, pronto, lá está o cheque. Pronto, lá está o cheque que hoje em dia tem que haver, eu não tenho nada contra, sim. Muito pelo contrário.
Da inclusão.
Sim, não tenho nada contra. Apenas às vezes tenho contra é o forçar-te a coisa, que às vezes existe. Aqui acho que não, acho que foi bem feito. Porque é natural. É uma coisa natural. Ao início parecia ser ali um bocado forçado.
Achaste estranho o gajo a cair do nada, afinal depois também era homossexual, ali do nada, com tanta gente.
Mas admito, cheguei ao fim do episódio, estava eu, estava a minha mulher, estava uma outra amiga nossa, estávamos todos a chorar completamente com a história. Pá, foi espetacular, foi muito giro mesmo, muito bom. Dos melhores episódios, se calhar, que vamos ver ali.
A única coisa que eu posso criticar o episódio foi uma das coisas mais engraçadas no jogo, em vez da interação entre o Bill e a Ellie, porque a Ellie é assim muito respondona, muito, e o Bill é assim um gajo carrancudo, duro, e é muito engraçado ver a interação entre os dois. Mas honestamente não senti falta nenhuma pela história que te contou, que é uma história tão humana, entre aspas. É aquilo que tu dizes, o Walking Dead devia ter sido. Há os zombies, eles sabem que há os zombies, mas há vida para além dos zombies. Acontece ali muita coisa além dos zombies. E eles contaram uma história que acontece entre duas pessoas que se conhecem, que têm uma relação e que querem continuar. e que viveram a vida que tinham a viver, o que está muito bem feito.
Está depois, muito a série no geral está muito gira, está bem conseguida, tem momentos de comédia, pá, e eu só o facto de pôr a minha mulher a ver uma série de zombies pá, e estar a adorar, bem, diz tudo. Se não viram, vão ver, pá, vale muito a pena.
E aviso já, não sendo spoilers, prepara-te para a segunda temporada. Segunda temporada, se esta bate, a segunda vai bater muito, muito.
Só tem um problema, é isto sair um episódio só cada semana. Mas, por um lado é bom, dá aquele gostinho, mas por outro é pá,
ficas a desejar. É como o Dragon Ball, lembras? Não perca o próximo episódio porque nós também não.
Exato.
Depois.
Pronto, e mais, conta-me.
Tenho investido muito também em jogos de consola. Vou entrar no Tabu. Tenho jogado Hogwarts Legacy, que se não sabes o que é o Hogwarts Legacy e o Tabu que está por trás, sabes que a J.K. Rowling...
Ah, o Hogwarts Legacy, sim, tenho visto a malta muito a falar nisto.
Transfóbica, não gosta dos transexuais, é contra, e então dizem que quem apoia Harry Potter é contra os transexuais. Eu sou contra essa ideia, acho que é uma ideia estúpida. Ela criou um mundo e agora tu desenhas o que tu quiseres no mundo. Não podes criticar a senhora e estás a usar o mundo dela, pronto. Mas tenho jogado muito o jogo é muito, muito bom, digo-vos já. O jogo é talvez, para mim, nos últimos, a seguir ao Elden Ring, é capaz de ser dos melhores jogos de mundo aberto que eu joguei nestes dois últimos anos. Não é o melhor de sempre, calma, mas nestes dois últimos anos é muito forte, gostei muito. E quem gosta do mundo de Harry Potter é muito engraçado, e acho que é o primeiro mundo que transporta mesmo para aquele jogo que transporta mesmo para aquele mundo, mesmo, não tem nada a ver com Harry Potter, é muito antes. E a sensação de entrar no Hogwarts pela primeira vez é épica. Fui também buscar um jogo antigo, que não sei se sabem, para quem não sabe e tem uma Xbox ou é conta da Microsoft, a Store da 360 vai fechar, e eu quis ir buscar um dos meus jogos favoritos, que era o Splinter Cell Conviction. Não sei se já alguém jogou, que me está a ouvir. Se não jogaram, partilhem aqui a vossa opinião, se já jogaram. Que aquilo é jogar John Wick, mas na consola é tal e qual, entras castada, automaticamente dás tiros, faz bué das cenas, e o jogo é super fácil de jogar, mas é super divertido e sentes-te um badass à grande. E a história também está muito fixe, mesmo para quem não conhece Splinter Cell, a história está muito fixe. Fugindo agora para o que nos interessa, jogos de tabuleiro. Então, jogos de tabuleiro, estive a jogar o novo jogo da Devir, o Lacrimosa. Está super curioso de ser o novo heavy deles. Estive a fazer a review para o outro canal em que eu estou, a Zombie TV. A análise já está online, se quiserem ver também, fazendo aqui um bocadinho de concorrência. Malta, não me matem. E gostei muito do jogo, sendo um bocadinho spoiler. O jogo é muito interessante, é muito divertido. É um engine building / deck building com área control e pick up and delivery, vá, no meio. E o jogo é muito simples de jogar. Tem um defeito ou outro, que eu acho que ficou ali a faltar uma adenda. Mas o jogo é uma surpresa muito boa. Quase diria que está com algo pior que o Pitbull. Ainda não o joguei o suficiente para dizer, mas gostei muito. Depois,
tenho dito muito bem do jogo, por acaso, o que eu tenho ouvido.
É muito bom.
Ainda há pouco tempo estava a ouvir o podcast do Secret Cabal, e eles fizeram um review desse também há relativamente pouco tempo, e disseram muito bem do jogo. Mesmo para quem gosta de música, etc. Às vezes o facto de ser um tema
puxa.
E a malta, pois, às vezes puxa, outras vezes afasta, né? Pronto, é a mesma coisa que tu com o tema dos hospitais, né?
Sim.
Afasta um bocadinho, né? Portanto, mas dizem muito bem do jogo. Pois, não é propriamente olhando para o aspecto e para o...
Não, pá, é um Eurogame. É um Eurogame puro, não é para ti, entre aspas. Eu sei que tu gostas de alguns,
gosto de jogar Eurogames. Se gosto de os ter, cada vez menos. Sim. Mas gosto de jogar Eurogames. Mas quando mais complexo, pior. Parece interessante aquilo
que há ali falar. Muita coisa à mistura, e é mesmo Eurogame puro. Há ali a parte do engine building que vais construindo com as tuas cartas, mas é um Eurogame puro. Depois, recebi o Station Fall. Para quem não conhece o Station Fall, foi um Kickstarter que saiu há 2 anos, acho eu. Não sei se tanto. E a premissa daquilo era uma mistura de Nemesis com Secret Hitler. que é que isto acontece? Uhum. Tu tens uma personagem e jogas sempre como várias personagens no tabuleiro. Tu controlas todas as personagens, tu e os teus adversários. Este faz isto, este vais fazer isto. E o objetivo é fugirmos da estação antes daquilo acabar. Só que enquanto controlas todos os personagens, tu tens um personagem que tu és. Só que não podes deixar ninguém saber quem é essa personagem. E essa personagem tem de sobreviver tem de sobreviver ao que vai acontecer. E a partir do momento que descobrem quem é que tu és, tu só podes mesmo jogar com aquela personagem que está no tabuleiro. Enquanto isso, tu podes jogar com todas as outras personagens. Tu podes fazer um personagem para ali, um sacrificar-se e depois justificas. Epá, não sei, olha, correu mal a jogada. É muito fixe, é um jogo muito divertido e tem-me surpreendido imenso. Para não falar...
Isto quase que parece um print and play pelas imagens que eu estou aqui a ver. Quase. Estou a ver o jogo errado.
Não, és capaz de estar a ver quase. O tabuleiro é assim, depois enfias lá os tokens. A apresentação não te parece grande coisa, mas o jogo tem ali muita carne. O jogo está com uma média de 7, 9, 8, acho eu. Está ali na média. E ainda está no início, se o pessoal só ter recebido. E estou a gostar muito do que tenho visto do jogo e do que tenho mostrado. A única coisa que eu acho é que há ali muito token. Está-me a começar a assustar um bocado. Mas...
Espera, que afinal tem aqui vários jogos. Qual é que é de que ano o jogo?
É deste ano.
É deste ano. Ok. Pessoal, Station Fall, tudo junto. Não é Station Fall?
Sim. Station Fall, tudo junto. Sim.
Com Station Fall, tudo separado. Eu estava a ver, tem meia dúzia de imagens e parece um print and play. Quase.
Não. Está tudo junto. Okay. Já estás a ver? A capa é um macaco a sair de uma estação.
Isto é um grande como tudo.
Yeah, e o player mat eu não o tenho, que eu não me quis meter isso, só comprei as minis. Mas o player mat a gente meteu aqui em cima da mesa com um amigo meu recebeu. E assustou-nos. É mesa grande. Mas o jogo é muito fixe. Tem muito...
Na capa.
Yeah, tem muito e é uma personagem, o macaco é uma das personagens que tu jogas. Supostamente nessa Station Fall tens humanos, tens aliens, tens robôs, tens tudo. Tu dá-me isto e tu controlas os todos, cada um com a sua habilidade especial, cada um com o seu bónus especial. Recomendo. E por último, tenho, e agora sim vou receber uma facada. Malta, lembram-se no último podcast em que eu e o César estivemos e entrou o Marco? O que é que nós chegámos à conclusão? Kickstarter não compensa. Vamos esperar. E o que é que o Diogo fez na semana a seguir? O Diogo deu-se num Kickstarter. Tiri! Não.
Isto é assim. É, faz o que eu disse, não faças o que eu faço.
Eu vou explicar qual foi. Agora a gente vai dizer, foi um Unconscious Mind. Esse já estava, entre aspas, salvaguarda do guardado. Porque o jogo identifico-me muito com o jogo. Foi o Marvel, não sei o que, X-Men que vai sair. Foi o. Não, meus senhores. Foi o Escape from Arkham.
Do Batman.
Do Batman. Vão
mas
ver.
Mas esse não conta, porque esse já para aí há 2 anos que está para sair quase.
Sim, só para ser lançado.
Eles já anunciaram.
Portanto. Sim. Mas. E eu tive a fazer, e eu fiz uma coisa que nunca tinha feito num jogo em Kickstarter. Fui jogar ao Tabletopia. Ao Tabletop Simulator, desculpem. Para ver se o jogo valia mesmo a pena, meus senhores. E vale. Vale mesmo muito a pena. Vale. Eu vou-vos dar o cenário. Imaginem que estão a jogar um jogo em que cada personagem é completamente diferente do outro a jogar, mas são bem simétricas. O jogo é semi-co-op, em que cada macacada que tu fazes, e quando eu digo macacada, digo abrir portas, matar guardas, andar à porrada, fazer 30 por uma linha, dá-te pontos. E o objetivo é todos chegarem ao fim, isto é, escaparem, e quem tiver mais pontos ganha. Ao contrário de Nemesis, não é quem sobreviver, quem fugir, não. É quem tiver mais pontos, está mesmo bem definido, é pontos. E tu vais ganhando pontos através de uma roda que vais rodando e isso vai-te dando cenas. E depois cada jogador é uma personagem completamente. Por exemplo, o Two-Face, tu atiras uma moeda ao ar. Se for cara, és mais agressivo no jogo. Isto é, recebes mais dados para a porrada. Se fores coroa, és mais esperto. Utilizas mais a tua mente para resolver problemas, enigmas. Recebes mais dados. Tens o Joker, que utiliza cartas de eventos e vai distribuindo os eventos pelos outros inimigos. E isto tudo para cumprir os objetivos que o cenário te vai dando. E que vai para conseguires então fugir. E no meio disto tudo, ainda tens eventos que vão acontecendo. O Kickstarter vale a pena porquê? Vieram mais 28 personagens jogáveis, que sim, são completamente diferentes. Eles mostraram algumas coisas. Vieram mais 6 inimigos diferentes. Isto é, nós temos o Batman, temos o Batwing, temos essa família toda completamente diferente a dar-nos porrada. E, meus amigos, vão ver o jogo. Vão jogar e vão ver que vão gostar.
Porque aqui estamos a jogar como os vilões, né? Pronto.
Tens a outra vertente também. Tu podes jogar como o herói, okay. Jogar, é um modo solo e podes jogar um modo cooperativo e caçar os vilões. Esse jogo, esse eles não explicaram muito bem. Mas esse honestamente estou-me a barimbar. Estou mais curioso mesmo nos vilões e nos heróis como inimigos. Como é que eles te vão... Como é que diferencia isso? E estão lá 3 personagens já, que era o Batman. O Batman aparece sempre, ou uma da família do Bat Family, aparece sempre. A partir do momento da alerta, ele aparece e dá-te bué pontos de derrotados, mas também te dá porrada a sério. Imagine uma Queen do Nemesis. É tipo mais ou menos isso. Aparece, dás-te porrada, é forte, mas pronto. Mas depois tens... imensos malucos no meio do Arkham, também tens de lutar contra eles, personagens diferentes, epá, o jogo é muito bom e digo-vos já, é capaz de se tornar, se o manual está uma cagada, isso aviso já, eles também notam-se que aquilo é mesmo, ainda está muito em draft, mas se aquilo for o que está ali, meus senhores, só aquilo já me vale a pena, estou já a dizer.
Sim, e é o único jogo, salvo erro, ele estava aqui a ver da Night Games. É o único jogo, praticamente. Eles têm um Harry Potter.
Que
é de Snitch,
yeah,
né? E eles para têm... isso não tem mais nada.
Não, esse jogo teve um grande problema, e não é que o gameplay foi de... E aí eu acho que eu espero que eles agora aprendam com isso, que foi a escrever as coisas nas cartas. As cartas estão cheias de erros ortográficos e de linguagem. Mas espero, honestamente, que eles corrijam isso. Se o jogo for aquilo que lá está, meus senhores... Para mim, vai substituir muitos jogos que eu ali tenho. Fazem muita coisa disso.
Eu já ouvi falar deste jogo há muito, muito tempo. Que se falava neste jogo, acho que nem estava no BGG, já se falava neste jogo. E depois, houve uma altura, desapareceram completamente. Pensavas que já nem ia sequer ver o jogo.
Yeah. Foi na altura do Covid que eles calaram-se completamente. Yeah. Eu quero salientar que vilões e que lá estão secretos são o Batman que ri. Para quem não conhece a história, recomendo que vá ver. O Azrael, que lá está também. E o Roach, eu tenho sempre dificuldade em dizer o gajo. O do Watchman, o Roach Roach, ou como é que ele se chama. É aquele gajo que tem aquela cara branca que vai-se mudando. São aqueles quadros que nós identificamos. Só por aí. E eles são heróis e podem ser vilões. E, ai, meus senhores. Não, recomendo. Bem, isto fui muito eu. Bom. César, o que é que tu andaste a fazer? Muito bom.
Então, pronto. Eu também vou começar, então, primeiro com as coisas sem ser jogos de tabuleiro. Hoje também. Pronto, vi Last of Us. Não vejo no dia que sai... porque pronto, é pá, tenho aqui que jogar um bocadinho, que aquilo não é propriamente para os miúdos e a malta aqui não se deita muito tarde, então claro. Os miúdos têm que estar em autogestão com as babysitters, normalmente, principalmente digitais, mas pronto, mas tenho visto-lo sempre que possível, normalmente dessa semana vejo. Pronto, eu estou a gostar muito. Depois tenho também vi o Lockwood and Company, okay? Também vi essa série toda, que ainda não tinha visto. Está giro, está engraçado, está bem, terror, bem visto. Aquilo não é bem terror, aquilo é uma série um bocado teenager quase, ok? Tem algum suspense porque fala de fantasmas. Aquilo basicamente é... Existiu um evento em que basicamente começaram a aparecer fantasmas e à noite e a aparecer... ou seja, a noite tornou-se perigosa porque... era o espiritismo e os fantasmas e os espíritos apareciam muito facilmente, então havia muito casas assombradas, havia, isso exponenciou muito e mudou radicalmente o mundo, portanto acaba por ser um evento, não é apocalíptico, mas que altera drasticamente como é que o mundo funciona. Okay. E existem várias empresas que depois são especialistas em basicamente resolver. em resolver esses espíritos, em prender espíritos, etc. Um bocado de caça-fantasmas quase, pronto, mas depois os gajos têm espadas e etc. Aquilo está engraçado. Pronto, e isto, o Lockwood, é um fulano que está a começar uma empresa nova e pronto, e depois a gente acompanha uma rapariga, depois junta-se à empresa e tal. Está giro, está engraçado, está bem feito. Vê-se bem. Depois vi também que estou a ver ainda o Midnight Club. Okay. Também um bocado também nessa onda assim um bocadinho mais teenager, mas está giro, está engraçado. Aquilo é uma casa em que acontece coisas estranhas naquela casa, mas é uma casa para onde vão miúdos que têm doenças terminais.
Ok.
E basicamente eles decidem ir para lá como um modo de pá, pronto, olha, vou viver o resto da minha vida para aqui, decidem ir para lá. Pronto. Pronto, e a gente acompanha uma rapariga que vai para lá, mas depois aquilo, a casa tem coisas estranhas, pronto, coisas mais sobrenaturais também, etc. Isso está até engraçado. E comecei a ver também uma coisa que estava para ver já há muito tempo, que era o Drácula, uma série do Drácula na Netflix.
Ah, uma antiga, não era?
Não, é antiga, tem para aí 2 anos.
Sim, tem para aí 3 episódios. Não, tem uns, tem poucos, acho.
Sim, aquilo é uma minissérie. Sim, aquilo são 3 ou 4 episódios, aquilo é uma minissérie. Pronto, eu comecei a ver isso também. Já estava para ver há algum tempo. Está engraçado, está giro. Vi o primeiro episódio e comecei a ver um bocadinho o segundo. Pronto, pá, pegou, está giro.
Ok.
É o que eu tenho visto. Depois de jogos de tabuleiro, Horseworld. Novo,
uhum.
Não vou falar mais, mas mais um bocadinho, avancei mais um bocadinho e tal, pintar mais um bocadinho. Tenho pintado também, inclusive tenho aqui umas coisinhas bonitas. Aqui umas coisinhas bonitas em que estou a pintar, ainda não foram acabadas. Pronto,
nossa, okay.
Só para fazer aqui um bocadinho de baba aqui ao Diogo.
Nossa,
são miniaturas do Final Girl. Okay.
Nossa.
Final Girl, que é de um senhor que eu não sei quem, pá, me apareceu aqui à porta. Podes-me pintar isso e tal.
Seria um bocado estranho dizer isso assim, mas pronto, vá, podes-me pintar isso assim. Mas pronto, tudo bem.
Não,
tudo bem.
Não. Houve aqui nós, pronto, até tem a caixa. Quem está a ver o vídeo, vê-se a caixa do Final Girl lá atrás. É a caixa do Diogo, okay. É a cópia do Diogo. Então tenho estado aqui também a pintar, já comecei a pintar algumas coisinhas, portanto as girls
estão lindas, digo-te já.
Estão com, ainda falta ali alguns toques, mas já estão minimamente bem orientadas. Pronto, mais uma sessão de pintura e em princípio acabo elas, depois falta só os outros flames. Pronto, então tenho avançado um bocadinho por aí.
Uhum.
Em termos de pinturas, e depois joguei outro jogo que está aqui por cima de mim, para quem está a ver o vídeo, que é o Last Night on Earth. Também foi um jogo, foi dos primeiros jogos que eu vi na altura do Tabletop com o Will Wheaton, e foi um jogo que vimos na altura e achámos muita piada, e depois foi só que foi daqueles jogos, epá, quando a gente começa a ir para a cena mais pesada, acabamos por ignorar um bocadinho.
Yeah.
Mas eu, de algum tempo para cá, tenho começado a ir buscar estes jogos que me interessaram na altura e que achei muita piada, principalmente por haver aquelas fotografias amadoras da malta. Ah, e é fã. Estive a ver uns vídeos daquilo, vi, que se lixe, siga. Pronto. E houve assim uma flash sale até na Filibert e acabei por mandar vir e comprar. Pá, e já joguei umas 3 ou 4 vezes e pá, é muito giro o jogo.
É caótico, é assim uma loucura, não é?
Epá, sim, é giro. Aquilo não é solo, mas embora que esteja, haja umas versões, umas variantes solo que pá, são engraçadas, estão bem feitas. Simples e funcionam, pá, e é mesmo daquela bora para ali, a coisa pode correr muito bem, como pode correr muito mal.
Uhum.
Pá, mas é o que é giro nesses jogos, portanto, é o tipo de jogo que eu ando muito mais à procura hoje em dia.
Acho que sim.
Portanto, pronto, aí andamos, é por aqui que eu ando nestas andanças. Portanto, malta, assim sendo. Depois de a gente ver o que é que temos feito, o que é que temos visto, o que é que temos jogado. Vamos passar então para o nosso próximo segmento, que é o tópico, o nosso tópico da semana, que acho que vai dar um bocadinho a falar, não é? Bora lá.
Main topic.
Ora, cá estamos então para o nosso tópico da semana. Não há ainda aqui. Existe quem tem só ouvir som, ouve o som. Está a ver vídeo, ainda temos que ralhar com o Marco, porque o Marco ainda não fez o separador para este tópico.
Eu estava à espera de ver o Marco com uma roldana, tipo a Miley Cyrus, a voar só de sunguinha. Estava curioso de ver isso, mas mais uma vez fiquei um bocadinho desiludido, mas pronto.
Então temos um separador depois com a Cris, né? Pronto, já que a gente deu na cabeça ao Marco da última vez, portanto.
Pode ser que ela faça.
Mas pronto, exatamente. Olha, o tópico da semana. Olha, na sequência do nosso último episódio do podcast, ok? Nós depois tivemos aqui, possivelmente o Diogo.
meio para finir. Foi mais da minha parte. Eu e o César estivemos aqui a conversar. Depois do tópico do Kickstarter, do que é que os jogos, o que é que nós tínhamos, e eu, um dia deste, passado uns dias, e fui olhar para a minha coleção. Honestamente, opa, e tive uma epifania muito grande. Quando olhei e pensei, mas há aqui jogos que eu só joguei uma ou duas vezes.
Eu nunca joguei.
Ou isso. Eu neste momento estou a colecionar jogos ou estou a jogar jogos? E aqui criou-se uma grande pergunta, que é, eu tenho uma questão de, ok, eu coleciono, eu tenho uma coleção de jogos de tabuleiro que jogo, ou tenho uma coleção de jogos que tenho porque gosto de ter em exposição e de saber que tenho, e porque gosto deles e penso que um dia irei jogar. E é uma pergunta que realmente isto me bateu, e eu acho que era uma pergunta que eu gostava de partilhar contigo, porque tu és completamente o meu oposto. Em certo
dia, isto aqui é, pronto, tanto do tópico, né? Se nós estamos, se isto é um hobby ou se é mais colecionismo, muitas vezes, né?
Exatamente.
Portanto, aqui entra um bocadinho nessa parte. Eu até incluía aqui, começando já um bocado a pé juntos, que é, nós podemos ter a parte do hobby, podemos pensar na parte do colecionismo ou mesmo na parte do consumismo.
Também.
Porquê? Tivemos aqui um belo exemplo ainda há poucos minutos atrás, que é, não façam Kickstarter, mas eu fui a pé juntos para o Kickstarter do Batman.
Os senhores. Por isso é que eu estou de hobby, eu sou um Hugh Hefner nisto. Eu gosto da minha coleção.
Quem não está a ver o Diogo está com um hobbyzinho vermelho à Pai Natal, que é do Best. Que é do Best.
Isto é o meu Hugh Hefner, modo Hugh Hefner. Disseram que era para colecionismo. Se o Hugh Hefner pode ter modelos da Playboy, porque é que eu não posso ter jogos de tabuleiro? Quem é que me diz o contrário?
E eu aqui entro um bocadinho, que é, eu acho que também entras, tens diversas fases do hobby, né? Também ao longo do tempo, porque tu, quando entras um bocadinho para o hobby, percebes o que é que existe, tu ficas maravilhado e queres comprar, queres jogar, sim, queres experimentar, queres conhecer. E epa, isto parece tudo muito fixe. Estás a conhecer muitas das novas mecânicas, e parece tudo muito novo, que epa, é tudo espetacular e queres experimentar tudo. Né? E aí acaba, entras um bocadinho no hobby, que é aquela parte da descoberta, né? E aí acho que compras muito jogo numa de descobrires o que é que existe e que achas piada. Epá, isto parece ser giro. E porque este disse bem. Desculpem. Este disse muito bem do jogo, etc. Vou experimentar. E aí tu entras um bocadinho ainda parte do homem. Mas depois, passando esta fase, tu começas a filtrar um bocadinho o teu gosto, né? E aí é que começas a definir. Começas a ver a diferença entre se estás ainda a ter jogos para estar a jogar com a malta, para te divertires, como um hobby, né? O hobby dos jogos de tabuleiro, jogar em comunidade, pronto, ou jogar sozinho. Eu jogo muito sozinho, né? Portanto, tenho essa parte. E tu começas ou a pensar de forma a jogar com essas pessoas, ou começas a comprar porque eu tenho que ter, né? Eu gostava de ter. E inclusivamente tens já às vezes situações em que tens jogos que nunca jogaste, que não sabes quando é que os vais jogar, ou não sabes em que situações vais jogar, e eles continuam ali.
Mas aí, desculpa interromper-te, a minha pergunta é, porquê é que tu os gostavas de ter?
Aí está a questão. É que tu gostavas de ter pelo realmente para, era na eventualidade de jogares.
Exato, né? Sim, é para jogar.
Gostavas de ter porque tens já um grupo pensado e sabes que o vais jogar. Porque isso depende muito também como é que tu geres o teu grupo.
Né? Ou então, deixa-me acrescentar, tem uma terceira pessoa, quer tê-lo porque vai valorizar. E eu vou ficar aqui com uma obra de arte, que há muita gente também pensar assim, e eu este jogo vai valorizar muito e vai ficar ali, ou então porque realmente quer tê-lo, porque quer ter uma coleção com tudo. Percebes?
Queres ter um bocadinho de tudo. Certo.
Não por causa do grupo, mas porque quer ter uma coleção de jogos que eu acho piada. Percebes? E aí entras numa discrepância, que é, pegando aí nos teus fatores do consumismo, eu concordo completamente que aquela fase inicial, que é a nossa fase de lua de mel, e desculpem a expressão, é a fase de pipe do xixi, que nós queremos comprar tudo, queremos ter tudo e queremos ver e experimentar, e depois já é difícil, temos um grupo de jogos de tabuleiro porque também não conseguimos experimentar outros jogos, por isso acabas tu por comprar tudo e depois vendes e compras e vendes e compras e vendes, ao contrário, porque eu sei de ti que tu é raro vender jogos, pronto, mesmo assim. Mas compra,
pelo contrário, tem bastante.
Por isso é que eu estava a ironizar. Compras, vendes. Mas depois chegas naquela fase, como tu dizes muito bem, que ok, eu já sei o que é que gosto e o que é que quero, mas continuo a ter jogos que se calhar não abri e que estão ali porque eu gosto deles. Nunca os joguei, gosto do aspecto e é uma temática com que eu me identifico. Nunca joguei, não sei se é bom ou se é mau. Porque isto parece um bocado estúpido, nós estarmos a falar disso. Então, mas como é que estás a ter uma coisa se nunca abriste? Mas acabas por ter. Por exemplo, eu dou-te o meu exemplo. Eu tenho quatro grandes fatores desses que tu acabaste de dizer. Tenho World of Warcraft, colecionismo puro. É uma coisa super rara de teres, com as expansões todas. Tenho isso tudo, como a gente já falou aqui, que consegui arranjar. E esse não vai sair porque é uma pérola. É uma coisa que eu sei que não vou conseguir arranjar outra vez. E há imensa gente, se for preciso, dá-me um imenso dinheiro por aquilo e eu vou dizer não. Não, é uma pérola, é uma coisa mesmo minha. Tenho jogos que tenho aqui, sei que encaixam bem em grupos. Por exemplo, eu tenho um Sendry Spice Road, é um jogo muito pesado, mas é um jogo que eu meto na mesa. Tenho um Codenames, que é um jogo que eu vou uma parte e faço. Tenho um Hércules, tenho um Mysterium Park, tenho esses tipos de jogos. Não é o jogo que eu jogo frequentemente, não. Isso aí joga isto uma vez por ano, se tanto. Mas são jogos que estão na minha coleção que eu sei que não me vou livrar deles por causa disso. Depois tenho a terceira, como tu dizes muito bem, jogos que se adequam ao meu grupo. Tenho o Hoth, tenho o Root, tenho N jogos que se adequam perfeitamente ao grupo. Depois tenho jogos que estão ali, entre aspas, a ganhar pó. Nomeadamente, eu dou-te um exemplo, agora está-me a falar a palavra, daquele da guerra ucraniana, o This War of Might. Tenho esse jogo ali, está selado, eu comprei-o porque acho piada a premissa do jogo, mas eu não o abri. E está ali. E vai fazer quase 6 meses. E se a minha mulher ouve isto, dá-me 2 tiros na cabeça e diz-me assim, então, porquê é que isso ainda está? Percebes? Por isso é que eu digo, é estranho essa nossa sensação.
Mas não jogaste porquê?
Não tenho tempo.
Pois é essa.
Pois, não tenho tempo. Honesto. Ou então, quando tenho para jogar, prefiro jogar uma coisa que já sei, que já conheço, que é muito mais que é familiar para mim do que estar a ler outra vez as regras.
Pronto, aí lá está, aí é a parte, por isso é que eu trouxe para aqui, para a mesa, a parte do consumismo, né? Porque é ter porque queres, é tu enganares quase a ti próprio, eu vou comprar isto, que eu vou jogar isto, quando na realidade, se pensasses bem, tu não querias jogá-lo, não é? Eu tive um, que foi o Lords of Hellas. Lords of Hellas, eu tive para fazer o back do Kickstarter, não o fiz na altura, pá, não consegui fazer na altura, e depois mais tarde consegui arranjar alguém que me deu o back dele, okay? Então acabei por ter a maior parte das coisas do Lords of Hellas, pá, e era as miniaturas, as estátuas eram lindíssimas, os monstros eram lindíssimos, o cenário achei muito original, achei muito giro, era um wargame que era algo que eu não tinha na coleção, pá, espetacular e etc. Joguei? Não. Joguei 2 vezes solo. Não gostei. Esperei que houvesse um modo solo de jeito, nunca houve, e andou ali ganhar pó, porque nunca o levei para a mesa com ninguém, porque eu sabia muito dificilmente, e cada vez mais... com quem eu poderia jogar são pessoas que se interessaram pelo hobby e pouco jogam agora. E com os outros grupos que eu tinha não ia jogar. Era difícil de jogar. Era difícil de levar
para é um jogo pesado, sim. Mas é um jogo pesado,
pá,
sim.
E acabei por... Custou muito. Mas pá, tive que ir ao ar. Pronto. Teve que ir e acabei por vendê-lo. E até a minha mulher até me disse na altura: então quiseste tanto, andaste tanto atrás disso, não sei o quê, e agora vais vendê-lo. Querias pintá-lo, querias não sei o quê. E eu, pois, queria. Mas faz muita confusão ter isto aqui a ganhar pó. faz muita confusão. Eu tenho alguns... Sim, desculpa, diz lá.
Não seja esse problema do pintar. Eu tenho ali o meu e está a preto e branco. Podemos conversar disso mais tarde também, outra vez, está bem? Não,
claro, claro que sim, claro isso. Que sim, podemos conversar. Mas foi isso.
Yeah.
Cuidado, porque eu não gosto de pintar as coisas para depois ficarem ali a ganhar pó. Eu gosto de pintar as coisas que eu sei que vou ter, vou ficar com elas, né? Pronto. Houve alguns pá, que eu pintei e vendi, etc. Não é pelo valor, porque muito sinceramente, infelizmente, principalmente cá, muito pouca gente ou quase ninguém dá valor ao facto das coisas estarem pintadas. Pá, muito pouco. Acho espetacular. É mais um elemento para a pessoa escolher aquele jogo do que propriamente o elemento que eu vou pagar mais por causa de estar pintado.
Yeah.
Pronto, e não é. Mas eu tenho alguns jogos como tu tens aí o Warcraft. Eu tenho o War of the Ring, o Battle of the Five Armies. Tenho esses dois. E o War of the Ring só não comprei a última expansão porque não saiu em português. Ainda. E eles não... Provavelmente não vai sair, portanto, se calhar até vou comprar em inglês. Porque
e vai sair outro
português,
agora.
Brasileiro.
E vai sair outro, acho eu.
Vai sair, não, há o card game do War of the Ring.
Não, o estou a falar, vai sair mesmo outra expansão para o board game do War of the Ring.
Anunciaram. É capaz.
Que é a última,
acho que agora estás a falar nisso, realmente já não lembrava disso, mas também acho que já me passou por isso. Mas pronto, epá, não arranjei. Até foi uma das razões pelo qual eu fui ter com eles e fui perguntar se eles iam traduzir aquilo. Mas é daqueles jogos. Já os joguei. Pá, já os joguei uma vez ou outra solo. Ok? Em personalidade dupla.
Uhum.
E depois
não é a
também
mesma
já
coisa,
joguei.
Pá.
Sim, não é a mesma coisa, mas já os joguei online. E já os joguei, com um amigo meu. Mas o Battle of Sardar Memories, por exemplo, nunca os joguei. Pá, e só os tenho porque, para mim, aquilo. É o Segundo dos Anéis, ok? É muito o tema do Segundo dos Anéis, tem muito o mapa, os aspectos dos minis, a forma de pensar.
É o colecionismo,
hein? É colecionismo. Aqui é um colecionismo. Agora, eu acho que há depois aquele tipo de colecionismo que é uma coisa que tem ali, que me faz muita... que me deixa muito... pá, diz muito, pronto, realmente. Agora, tens o colecionismo de ter porque tem que ter.
Uhum.
Né? Tens o colecionismo que às vezes é... epá, isto é igual a muita coisa que eu tenho, mas uhum. Tem aqui um bocadinho de desgaste. Um bocadinho de coisa, vai um bocadinho para o lado. Eu até aceito isso em ou se calhar, algumas mecânicas, algumas coisas que tu gostes e que seja muito que tu gostes. Sim. Quando tu começas a aumentar o espectro da coisa...
É tudo, só porque...
Já é por ter, não é?
Yeah.
E há algumas coleções que crescem muito só por isso. Porque depois tens ali, não jogas, há coisas que nem sequer abres, que para mim faz uma comichão do diabo.
Sim.
Uma comichão do diabo. Não, ter as coisas e não as abrir. Uhum. Ok? Faz muita comichão.
Mas sabes então que muitas vezes não se abre porque... consegues vender a melhor preço se não for aberto.
Mas aí já está errado.
Se não gostares.
Mas aí já está errado. Então porquê que o compraste?
É verdade. Porque foi uma pechincha. E agora tens aqui muitos pessoal a ouvir que diz: epá, mas eu arranjei por metade do preço. Metade! Poderia gostar. Mas depois não tive tempo de o abrir.
Epá, é, o estar em shrink dá-se quase tanto valor como as pinturas. Quase.
Sim, quase.
Dá-se quase tanto quase. Valor como
não,
pintura.
Olha que não é bem assim.
Em comparação, dás. Em comparação, dás.
Às hoje vezes puxa bem.
Sim, mas tens... Epá, então, se for infelizmente Kickstarter... a comunidade... Sim, mas o Kickstarter é diferente. Espera, o Kickstarter já é outra conversa. E se tens malta que compra mais Kickstarters para vender depois.
Sim. Né? A preços exorbitantes.
Certo. Mas tu tens mesmo... E cá em Portugal tens muito isso. E, pá, eu já comprei e vendi muito também. Pá, e não... muito pouco tive mais experiência, não me lembro de ter tido uma má experiência, portanto a malta cuida normalmente bem do jogo, portanto, por sim. Isso o facto de senso na mão não significa, epá, pode ter algum desgaste, pode ter claro. Epá, a caixa, os cantos, e assim, epá, ok, pronto, se calhar isso dá esse tipo de valor desse estado das coisas, né? Se tiveres esse tipo de não queria dizer pancada, mas também não me está a falar para a cabeça.
É obsessivo com um síndrome obsessivo.
Exato.
Compulsivo.
À lá Sheldon, né? À lá Sheldon, em que tens coisas, tens de ter as coisas dentro da caixa, né? Isso faz um bocado. Faz, lá está, porque se tu não vais abrir, se não tens intenção de abrir, de ver, porque é que o compras? Não é? E eu percebo, eu estou a ficar um bocado dentro da frente também.
Não,
que a tua mulher realmente não ouça isto.
Mas o meu objetivo é que eu sei que há muitos pessoal que está a ouvir esta conversa e que se está a identificar ou comigo ou contigo, e o que é muito engraçado isso. Porque isso é uma coisa frequente. Basta tu ir a uma loja de board game e tu vais ver, nós não somos. Eu quero aquele jogo, porque já tenho aquilo, vou, compro e levo. Não, eu vou e dou uma volta à loja e há sempre aquela coisa que nos faz brilhar. E depois há aqueles que, das duas uma, ou não têm orçamento e realmente, não posso, ou então têm um autocontrole muito grande e dizem, não. Eu dou-te um exemplo, quando fui buscar recentemente o Stationfall, estava um rapaz e eu falo, mas tu conheces, mas também já estou um bocado treinado nisto, já não cai assim tão facilmente na tentação. Caí no Batman, é verdade, mas o Batman tem um motivo. E fui buscar o Stationfall. E era engraçado ver o rapaz que abria e tira um Flamecraft. Isto a gente fala agora disto, não é? E o vendedor dizia: é um bom jogo. E ele, o vendedor, estava a fazer o trabalho dele, não estava a forçar nada, estava só a explicar. Sim, tem falado, é um jogo que até é muito engraçado, tem umas dimensões engraçadas, é um worker placement, faz cenas. Ah, e está aqui um Ark Nova. Também têm falado muito nisto, não tem? Sim, é um concorrente, Terraforming Mars, fala. Pois. Fala em Terraforming Mars, também tens aqui um Terraforming Mars. E o rapaz começou a ficar ali com um monte. E ele começou a ser um monte. E eu a ver, quer dizer que ele vai levar isto tudo? E o rapaz começa, pá, mas eu não posso levar isto tudo. Mas isto fala-se muito disto. E o rapaz estava ali num conflito.
É.
E depois ele dizia assim, mas este não é do meu grupo. Mas é muito giro. Eu podia ficar com isto, pode ser que eles queiram. Mas este é de uma coisa que eu gosto, que é de animais. Eu gosto bem de animais e isto é muito engraçado. E é engraçado veres este paradigma do lado de fora, meteste na terceira pessoa e veres isto. Porque podia seres tu, ou podia ser eu há uns tempos.
És tu, muitas vezes.
Sim, muitas vezes, né?
Só depende do dedo onde põe a ferida, né? Onde é que estão a tocar, né?
É verdade.
Além do dinheiro, né? Que tens disponível, como é óbvio, né?
E é super interessante.
Isto era uma loucura.
Sim, começa que não era já era um vício, já, e consideramos mesmo um vício. Mas é super engraçado veres este paradigma. E daí eu dizer. O rapaz estava a ficar com os jogos e estava a criar desculpas para ele próprio, mas aí eu percebi que era quase um colecionismo. Ele queria ficar com aquilo porque queria ter na coleção dele. Só que não o conseguia admitir para ele próprio. Ele estava a arranjar-me desculpas para o fazer. Não era?
É o consumismo, é o hype, é tudo à volta. Dizerem da malta que anda tanto, pá, isto é espetacular, isto é muito bom, isto é não sei o quê, isto é melhor que batatas fritas, etc, não sei o quê, mas se calhar daqui, passas daqui a um ou dois anos e ninguém
já,
fala
já tens outra coisa, já.
Não tem falado
nada. Isso acontecer, sim. E agora pergunto assim, e porquê é que isto acontece? E eu encontro, é demasiada oferta, foi aquilo que a gente falou nos Kickstarters, tu tens demasiada oferta, e jogos que poderiam ser bons, e ficaram bons, e continuavam bons durante muitos anos, que aconteceu isso com o Seven Wonders, quantos anos foi falado de um Seven Wonders?
Sim.
Quantos anos foi falado de um Catan? Não tinhas concorrência, é verdade, o pouco saía não era, não tinha, e eram bons jogos com mecânicas sólidas e tinham, só que hoje em dia, se o Catan saísse hoje, ou o Seven Wonders saísse hoje, eu garanto que passado um ano já não era jogo, já tinha passado, porque já havia o Eight Wonders ou
o Catan apareceu quando não havia nada, né? Ou havia muito pouca coisa, com pouca qualidade, e acabou por ser revolucionário nesse sentido, né? A mesma coisa com o Dominion, mas no entanto, Dominion, que já disseram, 300, já, aquilo já parece uma resolução de ano novo, né?
Sim.
Que é, vamos parar.
Mas escaparam.
Que já parece dizer, para o ano eu vou. Agora no início do ano eu vou deixar de fumar. E depois nunca deixam. Já é a mesma coisa, né? Mas tens o Seven Wonders, lá está. Mas o Seven Wonders ainda continua a lançar expansões para aquilo.
Mas muita gente já olha para o Seven Wonders e já diz, entre Seven Wonders e outra coisa, cá para outra coisa. Já vou buscar outra coisa. Percebes? Se calhar, acho que é muita coisa já. E as pessoas começam-se já a ir nessa do consumismo, como tu dizes muito bem.
Sim, mas o que me faz um bocado de confusão, porque na realidade, se tu fores a ver, já há muitos anos, já há vários anos, que não tens realmente nada inovador. Realmente inovador.
Sim.
tens sempre coisas que são, pá, são pequenos toques.
Perlimpimpins.
Sim, não quero dizer que não sejam bons e não tenham tido mérito, mas não tens realmente nada de mecânicas, então, realmente inovador, já há muito tempo. Que sim, que isso eu compreendo, é pá, não, é pá, inovador, é espetacular, é muito fixe, etc. Mas não tens assim nada. No entanto, isto cada vez está a escalar cada vez mais. E mesmo, então, com os Kickstarters, como a gente falou, e etc., é pá, que está a escalar cada vez mais. A malta cada vez vai buscar mais, os preços continuam a aumentar e a malta continua a ir buscar na mesma. É pá, até que ponto? Eu por acaso, nem foi... Eu tento sempre manter a minha coleção ali nos 100, 100 e poucos jogos.
Sim.
Ok? Tento sempre manter à volta disso. E sempre tentei. Foi nem foi por falta de espaço. Eu, felizmente... uma casa que eu tinha anteriormente e depois quando mudar novamente de casa eu não vou ter muito facilmente fator de espaço, não é por aí para ter os jogos é mesmo por aquilo, pá, não vale a pena, não é preciso mais, então fiz um limite próprio para mim, não, é isto, eu se quiser trazer mais tenho que nos fazer de alguma coisa. E além de ter muito começado a ganhar formas de escolher coisas. Eu há Kickstarters que a malta fala que eu nem me atrevo a olhar para eles. Não me atrevo. Porque já sei que há ali coisas vão começar a picar. Pronto. Epá, eu detestei. Eu fiquei completamente, não digo deprimido, né, que isso é exagero, mas fiquei muito meio chateado de dizer, epá, então no mesmo ano eu não quero Kickstarters, eu tento fugir ao máximo de Kickstarters, então no mesmo ano vamos pôr o segundo War Throne, vamos pôr a Season 3 do Batman e vamos pôr a porcaria do Cthulhu Death May Die mais um bocadinho, que são só dos meus jogos favoritos feitos dos três, naquela toma lá a César que é para inglês em seco. Pronto. Epá, mas é assim, tu tentas sempre fugir e eu tento, eu meto, epá, se não jogar a solo é muito difícil. Se for uma coisa para jogar com o grupo, tem que ser uma cena mesmo bada básica. Vamos ver. Pá, mas aí tens que arranjar. É muito complicado tu chegares a esse ponto. Porque é muito difícil tu dizeres um dungeon crawler. Né? Ah, um dungeon crawler. Tipo, tenho um amigo meu. É, pá, isso dungeon crawlers são todos iguais. Muda o tema, não sei o quê, manda umas figuras diminutas e etc. E são todos iguais. Eu durante muito tempo, ah, não. Mas isto, este é dark, mas é dark não sei o quê. Sim. Ah, mas este, não, este é fantasia, mas depois tem isto que é bonitinho, ou que isto que é diferente, e não sei o quê. Andava-me a ganhar a mim próprio.
Justificavas?
Sim, é um bocado o que o rapaz estava a fazer na loja, né? Justificar-me a mim próprio. Né? E aí estás a entrar na fase do consumismo / colecionismo, e não a jogares para o hobby.
E eu quero partilhar uma história que minha e do César, quando eu fui entregar então as minis para o César pintar, eu falei-lhe, e ó César, olha, nem sabes, ando maluquinho agora com o jogo. E o César, com a sua inocência, mas qual é que é o jogo? É pá, o Escape from Arkham, eu nem vou olhar para isso. Foi logo a resposta que o César me deu automaticamente. Eu nem vou olhar para isso, porque se eu sei que eu começo a olhar, eu vou-me perder. Por isso, eu não vou olhar, quanto menos olhar, não é dinheiro que eu vou gastar. E se calhar é isso que a gente precisa, é não olhar, olhos que não veem, coração que não sente, se costuma dizer.
Pá, sim, tu tens de proteger um bocadinho, tens de conseguir proteger. Ou consegues ter um autocontrole muito grande, ok? E a malta consegue. Ou tens de proteger um bocadinho, porque tu muito facilmente és levado, se sabes que és levado descampas. Um bocadinho pelo hype, pá, rapidamente descampas. E rapidamente arranjas maneira de ir buscar. Arranjas maneira de ir lá, arranjas maneira de justificares à tua mulher porque é que tens que ir buscar o jogo. Acabas por...
Não é fácil.
É pá, sim, acabas por ter que justificar, não é? Não é por aí, pá. Então, quanto maior os jogos têm, os jogos já são muito, muito caros. E há jogos, pá, jogos miniaturas, etc., ainda mais caros são. É pá, é muito complicado. É muito complicado tu e tens que cada vez mais ter essa ginástica, ou então facilmente tu te perdes, porque isto é um hobby, e já não se pode esquecer que no fundo, luxo, no final, isto é um hobby, isto é um luxo, e muito facilmente é um luxo que muito facilmente nos podemos perder. Então, se entrares como o Diogo a pôr sleeves ou inserts e etc., é pá, esquece, e estás a entrar pelo buraco da Alice País Maravilhas, que é um tiro, é que vais mesmo de cabeça.
Eu estou a imaginar o César a abrir os jogos que eu lhe dou e ele, foda, mas para que é que estas mariquices todas? Estou a imaginar a cara do César a pensar
isso. Olha, deste-me quando mostraste o Nesmosis, eu comecei a abrir. E eu já não lembrava que tu tinhas as coisas, muito, as coisas 3D. E eu, estes gajos têm aqui tratado a com pau. Isto realmente é muita coisa. Pá, entras, tens muita coisa para te entreter neste hobby, felizmente, né? Desde o jogo em si, desde o colecionismo, desde
os inserts, os tokens,
os inserts, pá, fazes o bling das coisas, pintar, agora tens a impressão 3D também posta à mistura, pá, muito facilmente tu te perdes aqui. Okay? Eu não tenho inveja nenhuma de quem se põe no hobby nesta altura. Nenhuma. Porque sim. Se eu tivesse hoje em dia a cegueira que eu tive quando comecei no hobby,
estavas a ver debaixo da ponte.
Em 2014, é pá, esquece. É que os jogos nessa altura eram muito mais baratos. Muito mais baratos. Se não tinhas tanta oferta, agora aqui.
E aproveitavas mais?
Agora parece baratas tontas. E está aqui, isto é muito fixe. E agora está aqui. E lá está. E está o Terraform e Mars. Espera, mas está o melhor também, que é o Ark Nova. É pá, mas eu gosto mesmo de espaço. Eu sou tipo Marco, gosto bem de espaço. Portanto, vou buscar. Olha, por acaso nem é para tenho aqui um dos ecrãs ao lado que eu tenho aqui e está o Terraform em Mars. E mais Terraform em Mars. Ei, tal, é pá, mas este é muito mais giro. Este também tem.
Este mas tem este mais é
minis. Fins e etc. E se calhar consigo fazer a minha namorada ou a minha mulher jogar porque isto tem coisas e tal.
Mas este é minis, eu posso começar a pintar. E posso pintar agora também, começar, olha, vou meter-me a pintar.
Epá, e muito facilmente escambas, acho eu. Acho que é. E acho que é uma coisa que tens de ter muito, muito em conta. Ainda tenho outro ponto para falar, mas dou outra palavra a ti para tu.
Não, força, o meu é para terminar, força.
É, pronto. O outro ponto para falar que ainda tinha que era a aquisição de mais jogos ou a aquisição de expansões.
Ui, mas isso eu acho que é um excelente tema para a gente falar noutro podcast, que é expansões e jogos. Eu sei que a tripla...
Eles já fizeram há algum tempo.
Mas eu tenho curiosidade, nós os dois também falámos nisso. Só por isso, Earthworm, que tens aí atrás de cenas e de extras e as expansões que eu também tenho. E agora com a saída do novo Marvel, que tem 1000 expansões e mais qualquer coisa, eu acho que é um excelente tema para falarmos disso.
Sim, acho que aqui no colecionismo, né, e no hobby, é até que ponto é que não é preferível tu arranjares mais conteúdo para que tu já gostas e que jogas. Né? Que nem sempre quer dizer que vais jogar.
Sim.
Contra adquirir mais jogos. Adquirir
ou uma coisa nova que podes gostar mais ou menos que o outro. Ser uma experiência nova.
E pode ser diferente, né? Tem expansões, eu tenho expansões. Olha, das expansões que eu mais me arrependo foi, e acho que se não foi para mim que isso, foi das primeiras que isso que eu fiz, que foi para o Resistance. Ok? Uhum. O Resistance foi o primeiro jogo, foi o jogo que me foi oferecido, foi o jogo que me introduziu no hobby, ok? Foi-me oferecido nos anos e que eu introduzi. E quando saiu, pois, acho que até foi o Kickstarter com as diferentes expansões e etc, que aquilo misturava um bocadinho com o Avalon também. Eu adquiri aquilo e joguei uma vez com algumas daquelas roles, daquelas personagens. Joguei uma vez. Tenho ali. Quer dizer, aqui não está aqui. Mas eu tenho. Está lá dentro. Vou jogá-lo. Não.
Não.
Não, sim. Não vou jogá-lo. Aliás, é um jogo que eu tenho mais na coleção por ter sido o primeiro. Pronto, é daqueles. Okay. É o primeiro. Pronto.
Não vou esquecer daquele isso. Jogo.
Sim, mas tens de ter também esta parte, né? Depois tens de se adquirir mais expansões, se adquirir mais jogos, ou se dou completamente o descalabro e pronto, adquirir os dois, né? Pronto. Depois começamos a empilhá-los, né? Começamos a ter uma pilha tipo a Daniel, né? Portanto, vão ver o vídeo da coleção do Daniel, que é só cenas empilhadas umas em cima das outras, que me deu logo assim piques. E pá, ai,
coitadinho daquele jogo.
Coitadinho daquele jogo que está ali debaixo daqueles todos. E aquilo parece tudo tão pesado. Desgraçado do jogo. É pá, mas pronto, tem que ser. É só assim é que tu chegas a uma coleção daquelas. Portanto.
Exato. Bem, malta, este foi o nosso tópico da semana. Estou aqui algumas ideias que eu acho que são bastante interessantes. Partilhem connosco se identificam com algum ponto, se têm alguma estratégia para além do César de fechar os olhos e fugir entre os pingos da chuva, ou realmente cedem muitas vezes à tentação e caem muitas vezes nessa esparrela que é o colecionismo dos jogos de tabuleiro.
Olha, que é a vossa técnica. Eu estou curioso para saber de técnicas da malta, como é que evitam isso, né? Porque todos nós temos de ter alguma.
Estou muito curioso. E faço isto, vamos passar então ao nosso próximo segmento, que é Above and Below.
Above and Below.
No Above and Below, já quem nos segue já conhece bem a nossa rúbrica, até tem partilhado algumas ideias, que é, eu e o César desafiamos-nos mutuamente então para irmos jogar um jogo no Board Game Arena e classificá-lo. Não de acordo com a qualidade do jogo, isso não é a nós que compete isso, mas a sua incrementação. Desta vez eu desafio o César a jogar um jogo um bocadinho mais pesado, que está muito batido no momento e que realmente está lá no Board Game Arena, que foi o Obsession. Mas antes de avançar, quero só partilhar qual é que é o nosso top. Decidimos também que vamos deixar sempre o nosso top 10, caso haja alguma questão, alguma coisa, os nossos tops vão estar sempre escritos, mas partilhar escrito, vamos só falar sempre do nosso top 5. E o nosso top 5 é, em primeiro lugar, o Takenoko, em segundo lugar, o Dice Hospital, em terceiro lugar, o Nidavellir, em quarto lugar, o Castles of Burgundy, e em quinto lugar, e provavelmente a desaparecer desta lista, Blood Rage. César. Exato. Eu já tinha jogado Obsession em jogo físico. Tu nunca tinhas jogado, certo?
Não, nunca joguei.
Então, estou curioso para te ouvir saber o que é que sai, o que é que vai sair daí. Antes de mais, antes de avançarmos com isso, gostaste do jogo?
Epá, eu sou capaz de dizer, de arranjar alguns inimigos, mas achei o jogo é seca, mano. Tão boring. Gostou-me tanto de jogá-lo. Eu sei que é um jogo que o Diogo gosta muito. Mas isto gostou-me tanto de jogar o jogo.
Ele é um euro muito, muito, muito pesado. E com o tema não é muito apelativo, mas o gameplay.
Não. Assim, lá está. Primeiro é o meu estilo, mas eu tenho muitos jogos que não são o meu estilo, jogo e acho piada. E consigo ver isso. Eu acho que aqui, se calhar, se tivesse chegado contigo, ao vivo, o jogo, etc., tinha achado de outra maneira. Pode ser algo que a gente joga mais tarde. Todo o interesse... Pá, porque às vezes é diferente. Principalmente, se tu não jogares, eu não tenho tanta facilidade em jogar em real time, jogar mesmo em tempo real, mesmo no BGA. Se calhar, se jogares assim, uma vez ou outra, se calhar ajuda um bocadinho mais. Fora isso, é pá... Pronto, é um bocado mais complicado. Agora, portanto, isso, pá, tenham em conta isso, quer queiramos, quer não, vai sempre influenciar a minha opinião. Né? Claro. Pronto, não achei piada ao jogo. Não achei piada ao jogo. Em vários sentidos, ok? Mas isso não quer dizer que eu não consiga ver o outro lado. Portanto, vamos aqui um bocadinho para a análise que acabamos de ter. Em termos da interface... Da interface do jogo. Daquilo que eu vi, pareceu-me bastante realista com o jogo físico. Pareceu-me muito parecido daquilo que é o jogo físico. Muito aquele aspecto, pronto, mais...
Vitoriano.
Pronto. Acho que está muito fetido. Pronto. Se vocês gostam do jogo físico, é aquilo que lá está. Ok? Pronto. Pelo menos foi o que me apercebi e o que me pareceu. Eu pode dizer o que pode contrariar ou não, mas foi o que me pareceu. Portanto, não sei se em termos de interface, o que é que achaste?
Eu posso entrar. A interface, realmente a interface está tal e qual o jogo. E a forma como eles metem o tabuleiro e a forma como eles dinamizam o tabuleiro fazem melhor do que tínhamos conversado no Castles, que se perdia-se um bocadinho ali.
Eu também acho que tens tabuleiro... menos coisas.
Sim,
né?
Tens menos
complexo. Castle tens coisas mais pequeninas que são mais difíceis de,
sim, de incrementar
conseguir aí, ver. Sim. Né? Ali é um bocadinho mais fácil. A única coisa que tive mais dificuldade foi o track, né? das rondas. Aí é que era um bocadinho mais difícil perceber o que era o quê. Mas lá está. Também é pouca informação.
Sim, não tens muito.
Tu vais vendo de vez em quando.
E passa-se mais as coisas no teu tabuleiro do que quase naquele tracking do que estás a fazer. E esse tabuleiro está bem visível. E a nível de interface, há pouco que nós queremos acrescentar. Porque realmente o jogo ali está bem adaptado. Eles agarraram naquela temática, espetaram ali... meteram as coisas bem visíveis, meteram uma forma, eles foram espertos a forma como eles dinamizaram, mesmo para tu perceberes o que é que os teus adversários estão a fazer, tens lá no tabuleiro de lado e consegue-se perceber muito bem o que é que eles estão a fazer, por isso a nível de interface eu acho que está muito bem adaptado, e o próprio jogo, o que tu estás a forma como tu jogas ali no BGA é a forma como tu jogas mesmo no jogo de tabuleiro, que é a olhar principalmente para o que os outros estão acabam por fazer, os pontos começam a somar e o que é que tu tens de fazer, e eu acho que isso está muito bem adaptado. Facilidade de jogar, o que é que tu achaste?
Epá, é assim, em termos de aprendizagem,
o tutorial,
então. Acho que eu vi o tutorial, portanto, eu não vi nada do jogo, nada. Eu fui BGA, nem vi vídeo, nem nada, fui BGA, fui às regras, fui ao tutorial que lá tem e siga. Acho que está bastante bom.
Está dos melhores
itens. Houve ali, sim, está dentro dos melhores que nós tivemos, sem sombra de dúvida. Cá não tomou bolas, lá está. Pronto, está aqui no que já o conhecia, né? Portanto, acaba por ajudar. Mas achei que estava muito bom. Só ali alguns pontos foram. Depois nota-se ali um bocadinho o rush outra vez, eles acelerarem para o final. Olha, agora tens isto. Pronto. Já explicámos o básico. E agora o resto é aqui. Tens um bocadinho disso no final. Mas acho que não. Para a complexidade do jogo, né? Pronto, acho que está muito bem feito. Acho que ajuda muito a perceber o que é que tens no jogo. Se calhar, depois falta-te ali um bocadinho de orientação. Orientação mais mid-game. Mais ou menos do jogo. Ou
as estratégias. O que é que deves mais seguir?
Eu preciso disto, como é que eu vou buscar? Eu ouvi logo ao início, ouvi uma parte que eu... Como é que eu vou buscar dinheiro? Onde é que eu vou buscar agora dinheiro? Eu não tenho dinheiro para nada! Pronto, permites logo a escolha de qual é que é a família que vais escolher, né?
Os mais ricos, os com mais servos, os com mais dinâmicas.
E depois, quando é que eu vou buscar dinheiro? Não faço a mínima ideia. Estão andando ali a patinar agora a primeira vez ali um bocadinho. Mas acho que está... tutorial, pá, dizer assim, está um 4. Sem sombra de dúvidas.
Eu quase diria, se vocês querem o jogo e querem aprender a jogar, vão ao BGA, joguem no BGA e depois adaptem e depois leiam as regras no final, que é para perceberem esses pormenores mais lados. O livro de regras dele é um bocado mau, sou honesto. O livro de regras do Obsession não é muito bom. Mas o BGA, honestamente, agarra-te naquilo e segue para mim completamente sem qualquer problema. E eu gostei disso nesta adaptação. Ajudou-me a relembrar a jogar. Eu já não o jogava para aí há uns 3 meses. E o BGA, pá, as regras são muito bem explicadas, como tu dizes muito bem no início. O BABA ele ensina-te, o B e o A. O BABA tens de. Aí já tens de esforçar um bocadinho, mas aí tu consegues comatar, se calhar, com o livro de regras na vida real. No jogo, eu percebo isso, tu dizes, não te explica bem como é que vais ganhar o dinheiro ou como é que vais, ou como é que orientas mais para adquirir pontos de certas formas. O jogo não te ajuda muito nisso. Mas também concordo contigo, está um 4, mais ou menos, a nível de facilidade de jogar e do tutorial.
Ali, coisas que não percebes muito, e mesmo no gameplay, né, é difícil perceber as cartas que tens lá em cima, o que é que servem, para onde é que servem. Acho que aí perdes um bocadinho. Percebes a mecânica geral, ok? Tem que ir buscar aqui um evento. Tem que usar aqui as personagens, pronto, há depois os poderes, etc. Vais percebendo isso. Uhum. Mas depois tens aquelas outras regras mais high level, mais minuciosas, depois perdes-te um bocadinho. Pronto. E aí isso faz diferença para a gente termos gameplay. Né? Aí, se quiseres levar... acho que é daquelas coisas, gostaste do jogo, jogaste, gostaste do jogo, vai ler as regras,
yeah.
Okay? Para perceber tudo, ou vai ver uns vídeos, alguma coisa qualquer, e depois então podes continuar a jogar e começar a ganhar um bocadinho de mastery da coisa, né?
Yeah.
Agora, acho que aquilo ajuda muito, pá, acho que em termos de facilidade de jogo, pá, ajuda-te minimamente. Clicas ali, seleciona-te ali, consegues ver o que é cada coisa, pá, acho que lá está, é aquilo que tu dizes. O by default, né? o simples do jogo,
B-U-A.
O grosso do jogo,
está ali.
Ele orienta-te, ele explica-te e orienta-te depois mesmo durante o jogo, deveres, etc. Pronto. Portanto, consegues ver bem o jogo do outro, consegues ver bem o tabuleiro. Pá, acho que está bem. Está bem. Acho que não tive dificuldade em jogar. A dificuldade em jogar é mesmo ganhares uma estratégia. É perceberes aqueles mais pequenos.
O teu caminho. O que é que há de fazer? Qual é, que é a tua direção? Depois. Interação com outros jogadores eu vou saltar, porque a interação é o nosso problema que nós temos tido sempre com o BGA. A interação é aquela que é super limitativa. Acaba por sempre ser que estás a falar ali com aquela parte do outro jogador.
Consegues ter aquela parte de perceberes o que é que o outro vai fazer mais facilmente, né? Não tens dificuldade em ver propriamente o tabuleiro, não tens dificuldade em tu provavelmente vais querer isto, portanto vou-te tirar isto, ou alguma coisa. Não consegues, tens tanto essa dificuldade. Acho que também está dos melhores inks nesse sentido.
Sim.
Tendo em conta o jogo.
O que foi melhorado com a adaptação? Para ti é um bocadinho mais difícil de, se calhar, de se falar desta parte. Se calhar tu tens alguma dificuldade. Pá, honestamente, para mim foi o setup. Epá, o setup do jogo ali é uma cena... O setup do próprio jogo já não é muito difícil, mas é um bocado chato. Principalmente com as cartas dos convidados. Ali é muito mais fácil. E o score point também ajuda-te bastante. E tu consegues ter uma experiência muito semelhante à do jogo mesmo de tabuleiro ali. E eu acho que é o que melhorou com o jogo. É, facilita-te esses dois aspectos e consegue-te colocar ali. Agora, o que piorou, e aí também calha sobre mim, sobre o jogo. Pá, não sei o que é que tu achaste, mas eu achei que o tracking, como tu disseste muito bem, aquela parte do track dos pontos e o que é que são as ações aí que tens de fazer pior. E, devido às cores, isto foi o que eu achei, perdi-me um bocado às vezes onde é que andavam os meus bonecos e o que é que andavam a fazer, em track é que eles estavam. Não sei se tu sentiste isso, mas eu senti um bocadinho.
Que track é tu andar? Não,
nos meus bonequinhos, não.
Naquelas diferentes fases de
quando evoluís, quando evoluís, exatamente. Não te perdeste.
Por acaso, não.
Eu perdi-me um bocadinho. Se calhar porque andava também a olhar mais para o jogo dos outros do que olhar para o meu, mas pronto.
Isso... Epá, pois, eu aí sou um bocadinho diferente, né? Tu olhas muito mais para o jogo dos outros. Eu não quero saber do jogo para nada.
Exato.
Faço o meu jogo. Pronto. Eu jogos tens que olhar para os jogos dos outros, se eles já são nojo nos outros jogos, então nesses ainda são pior.
Porque,
pá, eu não olho mesmo, olho muito pouco para isso. Tenho muita dificuldade em ter aquele tipo de gameplay de vou fazer isto porque é onde eu vou ganhar vantagem, listando-te um bocadinho.
Mas de uma forma geral, não achei que ele atrapalhasse, estragasse nada o que o jogo traz. Honestamente, quase que gosto mais de jogar agora aqui. No BGA do que ao vivo, também é mais fácil arranjar pessoas, vá. A única coisa que eu realmente me ressinto mais são as expansões. Faltam ali algumas coisitas, mas pronto.
Ok, isso tem expansões, não sabia que tinha, pronto, se calhar depois tem melhoria. Pá, mas isso lá está, tem três, ok. Isso melhora o jogo. Pois, pode ser que eventualmente eles metam, mas nem muitas vezes os gajos nem metem, né?
Depende da adesão. Acho que foi o principal. Mas pronto, é o jogo base, é o jogo base que a gente nos temos de focar. Acho que sim. Gostei muito. Tenho pena não tenhas gostado. Estava com essa ideia que provavelmente não ias gostar do jogo, sou honesto. Mas queria saber a tua opinião.
Muita coisa. Desde o gameplay, etc. Pronto, não foi...
A arte do jogo, essas coisinhas todas.
É para a arte do jogo, Jesus. Eu percebo que eles tentaram ir buscar o estilo vitoriano e as cartas, as imagens das cartas são giras, acho que estão engraçadas e etc, mas, o tabuleiro, eu então estou aqui a olhar para ele, os tabuleiros mesmo, vocês conseguem fazer melhor? Há coisas com muito mais classe, que é um jogo de classe, né?
Sim, sim. É um jogo de uma família real a trazer convidados para a festa deles e para ser a melhor.
Roda 10 a 0, desculpa lá, mano.
Sim, mas também é um bocadinho mais caro.
É, mano, é arte. Arte de tabuleiro. Não estou a falar de componentes, não estou a falar de arte de tabuleiro. Epá, achei tão aquela paisagenzinha por trás e não sei o quê, depois a casinha vitoriana lá atrás. Mas não. Façam uma versão deluxe, um bocadinho, ou uma segunda edição. São deluxe, não digo, mas uma segunda edição.
Esta já é a segunda.
Já é a segunda, pronto, na terceira edição. Epá, achei o jogo em termos de arte, mas lá está, é a opinião de cada um. Em termos de arte, é. Achei o jogo um bocado amador nesse aspecto. Achei um bocado amador em termos de arte. Achei piada às cartas, muita piada às cartas. Acho que os tiles podiam ser muito melhores. Estavam simplistas, que às vezes é o que se gosta também no Eurogame.
Sim, neste tipo de jogo, assim.
Ok. Estavam simplistas e percebias bem os ícones, percebias bem. Estavam bem feitos. Tinham aquela arte italiana e tal, tem os ícones. Mas pronto, é pá. Pronto, acho que ali podia-se ter melhorado em algumas coisas, mas pronto, isso é fora do BGA.
Claro.
É só para eu meter ainda mais achas para a fogueira para depois vir-me bater a seguir.
E então onde é que a gente vai meter, César?
Onde é que a gente o vai meter? Ora, Takenoko Dice Hospital Need a Valir Castles of Burgundy e Blood Rage, para mim ou em segundo ou em terceiro, para mim.
Eu diria ou em terceiro. O Dice Hospital continua para mim um bocadinho melhor nessa parte.
Eu acho que sim, porque por todos os efeitos o Obsession era é mais fácil de implementar o Obsession no BGA do que o Dice Hospital.
Sim.
E o Dice Hospital foi muito bem feito nisso. Pronto, está, sim, muito, sim, atrativo, está muito adaptado, está muito engraçado. Epá, é assim. Pode-se pôr em terceiro, mas se fosse em segundo também não admirava. Não, está.
Sim, sim.
Eu aqui estou a dar o desconto do facto de não ter gostado do jogo. Portanto,
sim.
Eu sou um gajo completamente...
E eu estou a dar essa benesse e consigo perceber. O Dice Hospital, o Obsession é um bocadinho mais fácil de colocar do que o Dice Hospital. O Dice Hospital fez um grande trabalho no que fez. E assim, meus senhores, está colocado. E então fica a lista de Takenoko, Dice Hospital, Obsession, Need a Valir e Castles of Burgundy. Sendo que Blood Rage saiu da lista dos 5, finalmente. Finalmente.
Já não aparece nos 5. Só vai aparecer na descrição. A gente depois mete na descrição. Yeah. Se eu não me esquecer, a gente mete na descrição. Se eu me esquecer, faz mal, podem-me bater que eu acrescento depois. Portanto, não é problema. Okay?
Ele funciona também bem assim.
Exatamente. Portanto, ora, e assim ficámos então com o nosso top 5, o nosso novo top 5 do Above and Below, e vamos passar para o nosso terceiro tópico do segmento. Eu e o Diogo, caso vocês não se lembrem, eu e o Diogo costumamos então apresentar uma joia secreta. Portanto, bora lá!
Joia secreta.
Ora então, o Joia Secreta é um segmento em que nós trazemos, um de nós, okay, trazemos normalmente um jogo em que achamos que não tem o destaque suficiente, não tem a atenção suficiente, que é um excelente jogo que a malta, que nós achamos que a malta deve olhar para ele, deve ver, ir ver e explorar um bocadinho, porque achamos que vale a pena. Pode não ser o nosso jogo favorito, não é o nosso jogo favorito, normalmente não é, mas é algo que nós, epá, isto é melhor do que vocês pensam, portanto deveriam de falar mais dele. Portanto, hoje é a vez do Diogo trazer a joia secreta, já que o Marco roubou a vez ao Diogo da última vez, e antes disso tivemos o Natal, né? Portanto, isto já foi há uma eternidade que eu trouxe uma joia secreta também. Portanto, agora, Diogo, o que é que tu trazes para nós hoje? Elucida-nos que a tua mente maravilhosa, o que é que tu trazes para nós?
A minha joia secreta é um jogo que é conhecido, é conhecido, só que é um jogo que eu acho que é pouco falado. É um jogo da Pandasaurus Games, que saiu, penso eu, em 2016/17, se não estou em erro. Isto é o que dá ter aberto o BGG para ver uma coisa e de repente... 2016. E é um jogo que se chama Wasteland Express. É um jogo que se passa.
Mas o nome tem uma... pode, pá. O Wasteland Express Delivery Service.
Que era isso aí, ao encontro daquilo que, o jogo, que é a temática do jogo. O jogo é um pick-up and delivery em que andamos em vários cenários num mundo apocalíptico à la Mad Max. Nesse jogo
muito
nós vamos...
lá, Mad Max.
Muito mesmo. Até temos lá o gajo com os tambores também lá a bater, acho eu, lá atrás. E o jogo tem uma arte assim meio cartunesca, mas muito engraçada. E nós jogamos com o nosso veículo, em que começamos todos mais ou menos com o mesmo veículo, com os mesmos slots para meter as coisas, com tudo, e que andamos a transportar de zona para zona, enquanto fugimos de raids, fazemos boosts com ações, entrando coisas. O jogo tem uns componentes lindíssimos, lindíssimos, tem um insert espetacular, foi dos primeiros inserts bons que eu agarrei e disse, não, isto sim senhor é um insert, em que tem as caixinhas todas bonitas para metermos as pecinhas todas, e tem muitas pecinhas porque no nosso caminhão nós vamos adaptando com tokens. Este tem mais bagagens, este vai ter mais nitro, este vai ter mais armas, este vai ter mais coisas. E é um jogo em que nós vamos andar então pelo cenário e andamos então a distribuir recursos pelas aldeias, ganhando pontos, completando missões e tentando evadir-nos dos raiders. No meio disto tudo, depois temos a versão que para mim é a minha favorita de jogar, que é em que existe conflito entre os jogadores. Há o modo normal, em que eu posso andar e não há conflito, eu apenas tenho de fugir e cada um é o mais rápido a chegar lá, mas há o modo em que eu posso roubar os recursos dos outros jogadores. E o César fez aquela cara, lá estás tu com os conflitos. A questão não é essa. A questão é que dá outra dinâmica completamente diferente do jogo. É completamente diferente eu ter uma estrada em que não posso passar e dou a volta e passo ao teu lado, porque eu sei que tu não vais fazer nada, ou então eu tenho que passar, eu vou ter de passar ao teu lado e vou perder recursos, ou então vou pelo caminho mais complicado e vou lixar o meu carro todo e vou gastar dinheiro depois no próximo. E dá-lhe ali um fator de risco a um jogo. E eu acho que as pessoas não falam o suficiente deste jogo, porque este jogo tem muito, muita carne ali por agarrar. Vejo, raramente, quando falam da Dinosaur Games, eu vejo-os falar deste jogo. Vejo-os falar muito do Dinosaur Park, do Dinosaur Island, vejo-os falar de outros jogos, mas o Wasteland Express acho que fica pouco na boca. Se calhar porque é um pick-up and delivery, não é um tema muito de muito agrado ao público, as pessoas normalmente não é um tema que, é um tema que se fartam muito, mas o pick-up and delivery é uma componente do jogo. Só a questão de montarmos o nosso carro e adaptarmos-o às nossas necessidades, temos as missões do cenário para fazer. Eu quase que chamo este jogo mais um sandbox, se acrescentarmos a parte do conflito, do que um pick-up and delivery. E é um jogo que deve ser nomeado, é um jogo que eu acho que mais gente deve experimentar. É um jogo que eu adoro jogar aquele jogo cada vez que consigo levar à mesa. E as pessoas com quem eu jogo gostam. Epá, eu não sabia que isto era assim tão bom, já tinha ouvido falar, mas não tinha experimentado, e isto realmente até é engraçado. E nós saímos dali com muitas histórias para sair, para conversar e para partilharmos. Eu acho que principalmente é essa a temática do jogo, é partilhar histórias num mundo pós-apocalíptico em que nós estamos a distribuir águas e de repente vem alguém e nos rouba a mercadoria que nós tínhamos ou uma peça do nosso carro, e um raider vai lá por trás e destrói-nos o carro. Eu acho que isso no fundo é o que nós lemos na nossa vida, percebes?
Este jogo, por acaso, quando o jogo saiu, ouviu-se muito falar nele. Houve um grande buzz à volta do jogo. E aqui realmente tens razão. Do nada, assim, sem se perceber, desapareceu completamente do mapa. Eu acho que aqui, apesar da atratividade do tema inicial, acho que o tema foi uma das principais coisas que fez o jogo desaparecer um bocado do mapa. Pois lá está, o jogo em termos de mecânicas, de gameplay, de coisa, está genial.
Está muito bem feito.
Tu explicaste muito bem. Houve coisas que tu explicaste aqui, pronto, que eu não tinha, como nunca joguei, não tinha esse conhecimento, pareceram muito interessantes. Acho que o tema encaixa bem, mas lá está, o tema este tema à Mad Max, né? Atrai muito inicialmente, mas muito facilmente também destroça.
Destrói as pessoas. Né? É verdade. E porque não é toda a gente que gosta daquilo.
Acho que é um bocado por aí. O tema aqui perdeu um bocadinho, pronto, lá está, Pandasaurus depois não faz muito, tem os outros que dão mais dinheiro, né?
Claro.
A gente quer e quer não. Este acaba por perder um bocadinho por causa, se calhar, do tema, né? Mas acho que vale a pena. Acho que foi uma excelente escolha que tu mandaste vir. Se eles trouxessem, olha, se trouxessem um tema, se calhar se trouxessem zumbis, Olha, e depois teres de preocupar em adquirir recursos e etc. E desse tipo de coisas.
Ah, é, mas capaz.
Calhar, com os homens, calhar tinha tido mais sucesso. Portanto, pá, mas acho que em termos de gameplay, malta, tem aqui. Pá, vocês olhem para o Wasteland Express Delivery Service, que isto que realmente é muito engraçado. Explicaste
é
muito
bem. É um bom jogo. Ah, malta, eu aconselho vivamente. E é um jogo que eu acho que... Não é um jogo muito caro. Eu acho que é um jogo que até se arranja um preço para os componentes que tem acessível. E é um bom jogo mesmo. Acredito, é mesmo um bom jogo.
Em termos de tempo de jogo, como é que achaste? Eles dizem 90 a 120, mas...
Não, consegue jogar bem aquilo 70 minutos, 70, uma hora e meia, uma hora e 20, uma hora e meia, andas ali a rondar. E estou a falar já com 4 macacos, a jogar, com 4 gajos.
Sim.
O jogo dá para 2 a 5 jogadores, mas joga-se bem com coisas. E a complexidade não é muito grande do jogo. O que é mais... A mecânica que é mais difícil é o turbo, fazeres o turbo ao teu carro, que é quase saltar ações para fazer outras coisas. Mas acabas por encarrilhar lá bem.
Ok.
Eu gostei
imenso.
Bom.
E sim, tem jogos... Ver aqui agora, aqui no Geek Market, por exemplo, pá, tens um jogo a 35, 45 euros, sim. Andas à volta disso, e é um jogo ainda grandinho. Acho que a caixa daquilo ainda era grandinha.
É do tamanho do... Ai, do Blood Rage. É mais ou menos o tamanho do Blood Rage. E os componentes são ela para ela. Não tem minis, mas tem muitos cartoons, muitas cartas, muito cartão. É um jogo até pesadote. Assim.
Muito bom. Sim, senhora. Grande sugestão, na minha opinião. Aqui o Wasteland Express. Muito fixe, Diogo.
Malta.
Acho que deu uma curiosidade.
Espero que tenham gostado. E com a minha joia secreta, vamos então chegar ao término do nosso episódio. Tudo acabou depressa, como vocês sabem. Nossas vozes são sempre aquela vossa companhia de viagem, mas a viagem também já está a chegar ao fim, para vocês chegarem à vossa casa, entre aspas. Estiveram a ouvir então o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, com o meu amigo César Mendes e comigo, Diogo Trindade. Gostaríamos então de saber a vossa opinião, como vos tínhamos pedido anteriormente, principalmente se já jogaram também o Obsession, e qual a vossa opinião, e como é que vamos matar o César por não ter gostado do jogo. Vamos enforcá-lo, vamos enterrá-lo vivo. Não, só para a gente alinhar, malta, está bem? Só para saber isto.
Não me façam mal, é pá, pronto, eu sei. Eu quando joguei, Jesus, eu vou ter que dar um bocado de cabeça nisto. Mas pronto, pá, malta.
Não, sabe. O Bruno, sabes quem é que de certeza gosta disto? O Bruno. O Bruno é menino para gostar disto.
Epá, se tivesse um bocadinho mais de castanho, se calhar ele gostava mais.
Se calhar gostava.
Se calhar gostava um bocadinho mais. Mas sim, mas é capaz de ser menino para gostar.
Para achar piada.
Ah, mas o Bruno não vem. O Bruno só se eu disser mal do Arco 9.
É que ele se exalta. Sim, sim.
É capaz.
Não vamos partilhar que eu já vendi o meu Arco 9, não é? Não vamos Não vamos partilhar. Bem, deixem as vossas respostas então no Facebook do DICE Cultural ou até no WhatsApp e vamos continuar com esta conversa. Podem usar também o nosso e-mail do podcast @dicecultural.org para nos mandar ideias, feedbacks ou comentários. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever para estarem sempre em cima dos assuntos mais indo do momento. Aproveito também para relembrar que a DICE Cultural continua a lançar muito mais conteúdo escrito e em vídeo, e agora também iniciativas na gameplay para criar então encontros de jogos de tabuleiro. Por isso, puderem ir, as segundas-feiras são sempre uma grande companhia com o pessoal da DICE Cultural, e sigam-nos a partir do nosso site dicecultural.org, tem lá os links para as nossas redes sociais e para os nossos parceiros. E não se esqueçam, da minha parte, não percam o próximo episódio, que vai ser ainda melhor que este. Não sei o que é que tu dizes, César.
Eu acho que sim, vai ser muito melhor. Pessoal, muito obrigado por terem estado desse lado, mesmo nós aqui a tecer, todos fungosos e etc, a malta toda podre. Estamos cá, até à próxima. Boas jogatanas, pessoal.
Tudo bom.